Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 46 do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar de uma polêmica recente aí nas redes sociais, que é a hidrocolonterapia. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre constipação intestinal, que foi, pelo que tivemos de informação, a motivação da hidrocolonterapia da influencer que colocou nas redes sociais e que motivou toda essa discussão, e o tratamento dessa constipação por hidrocolonterapia. Vamos ser o mais científicos possíveis para poder sanar todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês gostem. Constipação intestinal e hidrocolonterapia. Esse foi o tema da semana nas redes sociais, que motivou muitas perguntas no direct da rede social, no consultório. E eu acho interessante a gente falar sobre o assunto, porque constipação é uma condição extremamente relevante aqui no Brasil. Mais ou menos 20% da população brasileira sofre de constipação. E este número é ainda maior na população feminina, especialmente após a menopausa. E a constipação, ela é definida como a diminuição da frequência de evacuações que são capazes de causar alívio, mas não leva apenas em conta a frequência das evacuações. Então, é muito comum a gente receber paciente no consultório falando: eu sou constipada porque eu evacuo uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Se não é assim, a gente não queixa de constipação. Mas a verdade é que a Associação Americana de Gastroenterologia colocou um guideline sobre constipação de que a frequência de evacuação não deve ser o principal fator a ser levado em consideração quando nós queremos fazer um diagnóstico de constipação. De modo geral, a constipação, então, ela é definida como evacuações com uma frequência menor que três vezes por semana, mas não necessariamente. E o principal fator associado ao diagnóstico da constipação deve ser o que nós chamamos de esforço evacuatório. Mesmo que uma pessoa evacue todos os dias, se houver muito esforço, que em inglês a gente chama de straining, se houver muito esforço para evacuar, já é considerado constipação. Além disso, a evacuação de fezes muito endurecidas ou impactadas, que muitas vezes necessita de uma ajuda, por exemplo, uma pressão abdominal ou uso do dedo transanal para aliviar o que está impactado na ampola retal, mesmo que a pessoa evacue todos os dias, isso já é considerado constipação. Além disso, a pessoa que mesmo evacuando todos os dias não sente o esvaziamento da ampola retal também pode ser considerada constipada. Então, quando a gente usa esses critérios de avaliação de constipação ou de diagnóstico de constipação, a gente pode imaginar que existe até mais pessoas constipadas do que esse número de 20%. Porque o que é tradicional, tanto com o público leigo quanto com o público profissional, é considerar a pessoa constipada apenas tendo por base a frequência da evacuação e não todas essas características que envolvem o ato de evacuar. Então, para ser considerado constipado, não é só a frequência, mas principalmente o esforço para evacuar, a consistência das fezes, a necessidade de ajuda para evacuação e a não sensação de esvaziamento da ampola retal. As causas da constipação são múltiplas, desde alterações da motilidade dos cólons, né, e a gente pode fazer esse diagnóstico através do tempo colônico, então a gente pode fazer um exame de trânsito colônico. E com o exame de trânsito colônico, a gente dá marcadores radioopacos, então a pessoa engole um marcador, que é como se fosse uma pílula, e esse marcador, quando a gente faz um raio-x, ele vai aparecer no raio-x. Então, a pessoa toma hoje e ela faz um raio-x numa frequência determinada, a cada 24 horas, por exemplo, para ver quanto tempo esse marcador demora, ou porque são vários marcadores, né? Quanto tempo essa pessoa demora para evacuar todos os marcadores. Tá? E aí, tendo como base isso, a gente pode falar, nós temos um trânsito intestinal mais lento ou não. Porque eu posso ter uma evacuação com trânsito intestinal normal, né? Não necessariamente lentificado, por causa daquelas outras características que a gente considera para avaliar a evacuação. Essa alteração, por exemplo, quando eu tenho um trânsito intestinal mais longo, pode ser secundária ao tamanho do cólon, então a gente chama isso de dólico cólon. Inclusive, consta aí na cultura, né, de que o Elvis Presley sofria desse dólico cólon, então é esse cólon redundante, então mais longo do que o normal, que faz com que realmente o trânsito naquele cólon seja mais longo, né, do que na população geral. Não necessariamente é isso, eu posso ter isso secundário a outros problemas, como problemas anatômicos, então alterações de funcionamento por exemplo, estreitamentos intestinais, como pode acontecer na doença de Crohn, por exemplo, ou por cirurgias anteriores, como aderências. Isso pode acontecer também por endometriose, que leva a aumento de aderências abdominais, então são problemas mais anatômicos. Eu posso ter isso também por problemas neurológicos, então uma alteração do funcionamento neurológico. Então, pacientes acamados, pacientes com doenças neurológicas que causam uma denervação também podem evoluir com problemas da contração desse cólon. Eu posso ter também a constipação com o tempo aumentado de trânsito colônico por problemas metabólicos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, diminuição do magnésio, então, por alterações de magnésio. O magnésio é muito importante para a contração colônica, né? Para a contração dessa musculatura. Então, a gente pode evoluir por diminuição do pool de magnésio corporal, que nem sempre vai se refletir com o exame de magnésio sanguíneo alterado, isso é importante a gente saber, porque o exame sanguíneo de magnésio é muito difícil alterar, então ele altera primeiro nos tecidos para depois alterar no sangue, né? Então eu posso ter uma diminuição do pool de magnésio corporal por vários motivos, inclusive por dieta, como causa de constipação. Eu posso ter a constipação também por questões funcionais e metabólicas, por hipotireoidismo. É relativamente frequente o paciente não ter diagnóstico de hipotireoidismo, mas ter um hipotireoidismo ainda chamado subclínico, e a primeira manifestação é a constipação intestinal. A gente pode ter também a constipação por problema metabólico quando a gente tem um quadro de hipercalcemia, então por intoxicação por vitamina D, por exemplo, pacientes com síndrome de ativação macrofágica. Então, ele pode evoluir, porque a hipercalcemia leva a alterações de contração, né, desse cólon. E mulheres na menopausa é muito frequente também pela diminuição do estradiol, essas mulheres evoluírem com constipação. Outra causa de constipação é alterações da microbiota, que a gente chama de disbiose. Especialmente após o uso de antibióticos, quando há uma diminuição do pool de bactérias. E aí eu tenho uma diminuição da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que é muito importante para a nutrição das células intestinais. E isso causa também constipação. Então, a gente vê que pacientes que têm esse tipo de constipação, normalmente são os pacientes que respondem melhor ao uso, por exemplo, de probióticos para melhora da frequência evacuatória e do esvaziamento retal. E nem todo mundo com disbiose tem constipação, mas é muito comum um paciente constipado ter disbiose. Além disso, a gente tem outros problemas anatômicos que podem estar na gênese da constipação, que são, na verdade, alterações na dinâmica da evacuação. Tem a ver com o assoalho pélvico, então a musculatura que trabalha na evacuação. Tanto o tônus muscular dessa musculatura, ou seja, baixo tônus muscular, então isso é muito comum em mulheres que são multíparas, né? Tiveram muitos filhos, que tem, principalmente por via vaginal, né? O parto normal, que causa uma flacidez desta musculatura. Então, ela não consegue ter força o suficiente nessa musculatura para ajudar na evacuação. Pouca musculatura abdominal também, porque o abdômen trabalha no que a gente chama de manobra de Valsalva, né? Para poder sobrepujar a pressão do esfíncter anal. Então, alterações musculares. A gente pode ter constipação também por alteração do relaxamento da musculatura pélvica. Então, isso parece uma coisa estranha da gente falar, mas até pessoas que têm muita musculatura pélvica, por exemplo, os levantadores de peso, os powerlifters, podem ter alteração de evacuação com constipação pelo mecanismo contrário. Tem tanto músculo que não faz o relaxamento adequado para a passagem das fezes. Tá? Então, isso também pode acontecer. Além de tudo isso, a gente tem ainda como causa de constipação uma dieta pobre em fibras, especificamente fibras solúveis, tá? Ou sem água o suficiente em conjunto com essa fibra. O sedentarismo também está como causa de constipação, porque a gente usa toda essa musculatura, inclusive abdominal, né, para evacuação. E a gente tem outras questões que são retais e anais, né? Como a presença de fissuras anais que causam dor, o estresse crônico que causa uma hipertonia do ânus, né? Levando aí a maior possibilidade da fissura anal. A gente tem uma condição que se chama anismo também, que é uma dificuldade de relaxamento da musculatura do ânus, uma baixa sensibilidade retal e até, por fragilidade do assoalho pélvico, o que a gente chama de retocele, quando o reto ele começa a fazer uma curva maior do que ele deveria, impossibilitando o esvaziamento completo, né? Justamente, gente, vocês acabaram de ver que constipação não é uma questão simples, né? E precisa ser investigada adequadamente, né? De preferência, pela junção de profissionais. E eu vou falar isso no tratamento. Inclusive, alguns casos mais graves, muitas vezes, mesmo com o tratamento multidisciplinar, não há solução do processo. E esse paciente pode ter até que ir para a cirurgia, tá? Então, não é simples assim a constipação. Se fosse, né, a gente não tinha uma prevalência tão alta de pessoas constipadas por aí. E aí veio aí a polêmica da hidrocolonterapia. E por quê? A influencer que publicou que estaria fazendo uma hidrocolonterapia, ela mostrou o seu abdômen antes do procedimento e que ela estava, parece que há uma semana ou 15 dias, sem evacuar. E que ela encontrou lá nos Estados Unidos uma clínica que fazia hidrocolonterapia e ela filmou o procedimento e tal. Foi até anedótico, eu diria, porque pareceu até saindo às fezes e tal, né? Eu entendo que ela tentou, obviamente, ajudar, né? Ela divulgar a hidrocolonterapia como uma solução para a constipação. E o que é, então, a hidrocolonterapia? Esse é um tema antigo, né? A hidrocolonterapia faz parte da história da medicina, né? Não com esse nome, nem com essa metodologia, né? Uma vez que a hidrocolonterapia ela exige uma aparelhagem e tal, né? Obviamente que isso é uma coisa recente, né? Mas ela é também chamada irrigação colônica ou simplesmente uma limpeza intestinal, né? Ela é um tratamento, vamos dizer, milenar, que era realizado pelas medicinas antigas como uma forma de, entre aspas, desobstrução tóxica dos intestinos. Porque se entendia que dentre as causas das doenças todas, né, que a gente sofria, existia um fator de que eles chamavam também, entre aspas, de auto-intoxicação, que era causada pela não eliminação de resíduos tóxicos do nosso organismo. Além da limpeza intestinal para o tratamento desta auto-intoxicação, era utilizada também a emese, que era provocar vômitos, né? Então, dar substâncias que causavam náuseas. Era usada também a sudorese, então, como se fosse induzir febre ou uma sauna como uma forma de limpeza. E até a sangria, né? Como forma de liberação dessas toxinas, né? Interessante que isso perdurou por muitos e muitos anos. Inclusive, em 1910, tem um artigo que é icônico de um pesquisador inglês, que se chamava George Porter Phillips, que ele publicou falando sobre o tratamento, e aqui a gente entra no que a gente chama de eixo intestino-cérebro, no tratamento de pacientes internados numa enfermaria psiquiátrica, melancólicos, que seria o grau mais avançado de depressão, com limpezas ou purgantes intestinais, só que junto com esses purgantes, ele usou uma dieta livre de proteína animal, com exceção do peixe, e ele fez uma prescrição de leite fermentado. Então, seria assim, purgantes, probióticos, né? E uma dieta. E ele viu uma melhora, realmente, do grau de melancolia na maioria dos pacientes. E ele interpretou que seria pela melhor nutrição e pela desobstrução tóxica desses pacientes, né? Isso, gente, a gente entende, porque até muito recentemente a gente tinha uma visão de que as bactérias que habitavam o nosso corpo, a microbiota, elas eram responsáveis apenas por doença. Hoje a gente sabe que a microbiota, ela é responsável também por saúde, quando equilibrada. Então, nós temos uma população microbiana muito mais simbiótica do que patogênica. Então, quando a gente é agressivo à patogênica, a gente também é agressivo, ou mais agressivo ainda, à microbiota simbiótica. Então, esse pensamento começou a mudar com mais força a partir da década de 90, com o conceito do holobionte, que nós, seres humanos, nós não somos nós apenas, nós somos um coletivo, que seria a junção de nós, do nosso mundo macro, aí, com o mundo micro, dos micro-organismos, né? Então, nós formamos um ser só. Então, fica impossível a gente se livrar, entre aspas, desta massa chamada tóxica, tá? Mas, baseado nessas alegações mais antigas, ainda hoje existem, né, clínicas com um pensamento mais holístico que fazem e indicam a limpeza dos intestinos como uma forma de manter o corpo livre de toxinas que seriam causadas pelas fezes impactadas. Um dos sites que promovem hidrocoloterapia descreve o exame da seguinte forma. É usado um lubrificante à base de água e é colocado no equipamento que vai ser introduzido no ânus do paciente e no próprio ânus do paciente. Esse tubo fino, então, é inserido através do ânus e é injetado água morna, obviamente uma água filtrada, purificada, alguns usam ozônio nessa água também. E essa água vai sendo introduzida com uma certa velocidade, obedecendo, vamos dizer assim, as queixas do paciente. Se o paciente sente um aumento da pressão ou desconforto, esse fluxo, então, é interrompido. Você vê bem que isso é muito subjetivo, né? Porque tem pacientes, por exemplo, que tem cólon dólico-cólon, um cólon redundante, que ele só vai ter essa sintomatologia depois de muita introdução de água, o que pode ser muito ruim, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? É feito, então, uma massagem abdominal para ajudar a saída das fezes, como se fosse desgrudar essas fezes das paredes, né, do intestino. Então, as toxinas e as próprias fezes são removidas por meio de um outro tubo que é ligado ao tubo de água. E aí, um novo fluxo de água é aberto para o interior do canal intestinal. E esse processo todo leva aproximadamente 20 minutos até ser concluído. E nesse procedimento, geralmente as duas últimas etapas são repetidas até que a água saia sem fezes, indicando então que não há mais resíduos intestinais. Então, quais são os riscos disso, né? Em primeiro lugar, depois dessa introdução sobre constipação, vocês já viram, né? Este procedimento não trata a constipação em toda a sua multifatoriedade, né? Em toda a sua complexidade. Então, esse é o primeiro fator, né? Não serve para tratamento da constipação, uma vez que não trata a causa. Existe um risco de perfuração intestinal, principalmente em pessoas que já têm cirurgias abdominais anteriores, em pessoas que têm divertículos, e muitas vezes essas pessoas, mesmo jovens, podem ter divertículo, e o profissional que vai fazer o procedimento, e diga-se de passagem, esse profissional normalmente não é um profissional de saúde formado, né, não é um médico, que vai ser responsabilizado se ele causar algum problema a esse paciente com o procedimento. Então, e vai saber disso, né, do perigo que é ter um divertículo e a gente fazer um procedimento desse, né? Em pacientes que têm outras aderências, não só por cirurgias, mas aderências por conta de endometriose, por exemplo, né? Eu também tenho um risco maior de perfuração. Eu posso causar uma alteração do equilíbrio hidroeletrolítico, então, tanto de íons quanto de água, o que pode ser especialmente grave em pacientes renais e pacientes cardiopatas. Eu posso induzir uma disbiose do Delgado por uma incompetência da válvula ileocecal. Então, a gente tem uma válvula que divide o intestino delgado do intestino grosso. Se eu jogar muita água ou uma pressão maior do que deveria, e essa pessoa, se ela já tiver cirurgias anteriores e tal, que já mantém essa válvula um pouco aberta, eu vou jogar microbiota de cólon para dentro do intestino delgado, causando uma piora ou até causando um hipercrescimento bacteriano no intestino delgado. A retirada também, principalmente se for frequente a hidrocolonterapia, de microbiota do cólon também leva a uma disbiose no cólon, né? E o que eu acho uma das principais complicações a longo prazo, né, médio e longo prazo, é a diminuição dos reflexos colônicos normais, né, induzindo mais constipação. Então, o tratamento levaria a mais constipação com o passar do tempo, de modo que a pessoa só vai evacuar quando ela fizer o procedimento. Então, vai causar uma dependência desse procedimento, né? Denise, então, se você não recomenda a hidrocolonterapia para tratamento de constipação, né, o que a gente faz, né? Eu sei que uma pessoa, eu imagino, né, uma pessoa que tenta uma hidrocolonterapia para tratamento de constipação já deve ter feito todo o que ela conhece, né? Então, é o que a gente chama de um caso de constipação refratária. A constipação refratária é uma doença que precisa de uma avaliação de um coloproctologista, tá? Para avaliar todas as causas que a gente enumerou. Mas, de modo geral, para uma pessoa constipada, nós vamos precisar ajustar a dieta, né? Aumentar a ingestão de fibras, especialmente as fibras solúveis. Então, eu sugiro que, se esse é o primeiro podcast seu aqui no Medicina Descomplicada, que você ouça o nosso podcast sobre psyllium, porque eu falo dessa fibra, né, solúvel, lá no podcast, que pode ser uma excelente alternativa para quem é constipado, né? Lembrar que toda vez que a gente aumenta a ingestão de fibra, é preciso aumentar a ingestão de líquidos também, que senão eu posso piorar a constipação, tá? Atividade física é importantíssimo, inclusive o fortalecimento da musculatura envolvida no processo de evacuação. E tem um tratamento que a gente, que não é invasivo e que pouquíssima gente fala sobre, que é a fisioterapia. A fisioterapia tanto pélvica quanto a osteopatia abdominal. Para aprender a recrutar essa musculatura pélvica novamente, para ajustar essa dinâmica da evacuação, e massagens abdominais que a osteopatia pode ajudar imensamente no tratamento de constipação. Então, eu já tive pacientes que fizeram duas sessões de osteopatia e resolveram a sua constipação. Tem gente que nem com a osteopatia. Eu entendo que existem casos realmente muito difíceis de tratar e eles vão ser as exceções. Mas, para a maioria das pessoas, a osteopatia é uma grande arma para tratamento de constipação. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no trabalho do osteopata, Dr. Fabrício Lopes, inclusive tem um programa de tratamento de constipação, autotratamento de constipação através da osteopatia. E em casos mais graves, ou né, em casos diferentes aí, né, da a questão da musculatura do assoalho pélvico, pode ser preciso o biofeedback, a eletroestimulação transanal, que, obviamente, quem vai indicar isso vai ser o coloproctologista, que é o médico especialista em cólon e em questões retais e anais. Tá? Em último caso, pode ser necessário cirurgia. Óbvio que são os últimos casos, né? Tanto cirurgias anais, por exemplo, que aí seria, por exemplo, um tratamento de uma fissura anal, né? Soltar essa musculatura anal, mas também cirurgias para retirada de uma parte do cólon. Isso pode acontecer, tá, meus queridos? São as exceções, mas a gente precisa saber que isso existe. E tudo isso não está sendo tratado com hidrocolonterapia. Então, eu fico um pouco preocupada, né, com a popularização disso, de forma que a gente deixe diagnósticos sem serem contemplados. E atenção, existe também a possibilidade do câncer de cólon. E o câncer de cólon normalmente vem com uma mudança do padrão de evacuação. Então, pessoas que evacuavam normal e que de repente começam a ficar constipadas, também devem procurar o médico para afastar a possibilidade do câncer de cólon também, que é uma outra possibilidade da mudança desse padrão em pessoas previamente não constipadas. Então, como vocês estão vendo, isso aqui é muito mais complexo do que parece, né? Então, eu sugiro que tomem cuidado, né, com a realização da hidrocolonterapia de forma, assim, protocolar e frequente, né? Porque isso pode sim trazer problemas para você. Não há saída fácil, né? Infelizmente, mas existem saídas. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e que vocês compartilhem com as pessoas que precisam saber deste conteúdo. Um abraço. Bem, acabamos aqui então o nosso episódio sobre constipação e hidrocolonterapia. É muito complexo, espero que vocês tenham gostado, mas existem soluções, né? E isso é importante que as pessoas saibam. Então, gostaria mais uma vez de pedir a vocês que façam a revisão do nosso podcast, dê suas estrelinhas lá no iTunes, no Spotify, porque as plataformas entregam mais os podcasts que são considerados relevantes pela audiência. E eu quero agradecer muitíssimo a audiência de vocês nesse ano de 2023, em que nós fomos colocados por mais de 2.400 pessoas como o podcast mais ouvido no Brasil. E chegamos no top 7 de podcast brasileiro por 5 semanas seguidas. E eu só tenho a agradecer a vocês essa audiência. Espero que vocês continuem achando relevante esse conteúdo e que a gente consiga atingir mais pessoas a cada dia. Um abraço!